Muito bem, meus irmãos. Esse é o momento do culto em que nós entregamos nossa atenção à palavra do Senhor, como parte de nossa devoção a Ele nesse rito. Quero convidá-lo mais uma vez a se aproximar da Epístola de Paulo aos Gálatas. É o texto que temos meditado sequencialmente já há algum tempo, que tem um tema dominante em toda a Epístola, que é um chamado à legitimidade do Evangelho. Mas hoje vamos meditar apenas nos versículos 26 até o versículo 29, que é a conclusão do capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas, do versículo 26 até o versículo 29. A essa altura, já entendemos muito bem sobre o papel da lei, que Paulo dialogou e insistiu com aqueles irmãos que deveriam não abandonar a lei, mas que a lei não tinha nenhum poder de salvação, a salvação apenas em Jesus Cristo. E essa confusão com esse evangelho judaizante que levou aqueles irmãos a serem confrontados por Paulo de que a salvação não depende de obra alguma, de crença alguma, e sim unicamente da fé em Jesus Cristo. Mas isso não significa que deveriam abandonar a lei, que a lei não veio, tivesse vindo de Deus e que a lei fosse negativa. Então Paulo, a essa altura, começa a explicar o papel da lei. E hoje nós continuaremos sobre isso para mais um tema em nosso devocional, que é a liberdade cristã. Paulo insistiu nesse tema de que em Cristo nós somos livres e livres do jugo da lei. E chamou isso de plenitude do tempo, que a lei teve um valor temporário e esse valor modificou, mas não foi abolida. A lei sendo ampliada para o seu papel não significa abolição. Ela não saiu, ela não desapareceu, ela apenas amadureceu, pois ela tinha um papel que Paulo usa a figura de um tutor, que acompanhava o homem na infância até entregá-lo à maturidade. E agora que ele tem maturidade, ele tem liberdade em Cristo. É a plenitude dos tempos. Deus deu a lei e a lei acompanhou o homem até a vinda de Jesus. Naquele momento, a plenitude dos tempos, onde o homem, sendo amadurecido, deve seguir o seu próprio caminho. E com isso tem bênçãos, evidentemente. Bênçãos que nós devemos reconhecer, mas ao mesmo tempo, responsabilidade. A bênção vem com a responsabilidade. Ou seja, quando amadurecemos, ganhamos a liberdade daquele nosso tutor, que no sentido físico seriam os nossos pais. Mas uma vez que você amadurece e seu pai agora não te acompanha mais como tutor, e você então se alegra, olha, estou livre, sim, mas também responsável. É isso que Paulo queria que entendêssemos sobre a lei. Portanto, observe comigo essas perguntas que vão nos levar, de certa maneira, a respondermos ao Senhor depois dessa meditação. Quais sentimentos surgem no teu coração ao saber que você é livre em Cristo? Que sentimentos surgem quando você olha para a Epístola de Paulo e ele diz, em Cristo nós somos livres, nós temos liberdade, e que não está mais sob o jugo da lei? Quais sentimentos? De alegria, de que agora eu sou livre e posso fazer o que eu quiser? Mas uma outra pergunta, qual é a tua identidade na fé? Se a fé em Jesus traz a você a liberdade, qual é a sua identidade? Porque ao mesmo tempo que a maturidade traz liberdade, quando você foi construído de forma educacional, quando seus pais te educaram corretamente, eles dizem, agora vá viver o mundo por sua própria conta. E você não se afasta dos princípios que recebeu. Você reconhece o valor da tutoria, da educação que recebeu enquanto era infante. É isso que o Paulo tem em mente, então eu pergunto a você, qual é a tua identidade na fé? Como você é reconhecido? Quais são os seus princípios? Como a fé em Cristo molda quem você é e influencia suas ações na liberdade? Eu sou livre do meu tutor, mas eu não sou livre do que ele construiu em mim. É isso que nós vamos meditar nesse momento ao lermos esses versículos, para pensarmos a respeito dessa liberdade que temos, que traz bênçãos e responsabilidade. Pois em Cristo, notem, somos filhos de Deus. Pela fé em Jesus, nós somos filhos de Deus. E essa identidade como filhos de Deus, ela surge da maturidade, que gera liberdade, mas não anula a responsabilidade. Somos filhos de Deus, livres do jugo da lei, mas responsáveis por carregarmos os princípios que a lei nos deu. É isso que o Paulo tinha em mente. E é isso que nós vamos procurar o Senhor agora, em oração, e preparar nossos corações. Baixe sua cabeça mais uma vez, para nos concentrarmos nessas palavras de Paulo. Senhor nosso Deus, dedicamos a Ti mais uma vez nossa atenção, a Tua palavra, E dessa vez, especificamente, para refletirmos sobre os privilégios que temos, que recebemos pela salvação, reconhecendo que desfrutamos de grandes bênçãos que o Evangelho nos concede. Já não somos considerados servos, mas filhos. Não somos mais forasteiros, errantes desse mundo, perdidos. Nós fomos resgatados, libertos das correntes da escravidão pelos méritos de Jesus, o Cristo. Nossos pecados foram perdoados, somos justificados e livres da condenação. Recebemos uma nova vida e também uma nova identidade. De fato, Senhor, não há privilégios que este mundo possa oferecer que supere o fato de termos sido escolhidos por Ti e elevados à estatura de filhos. Contudo, reconhecemos, Senhor, e por isso rogamos que, assim como o Senhor levantou Paulo para demonstrar os crentes da Galácia, o Senhor também confronte o nosso coração, para que jamais caiamos no engano. Naquele engano de sermos levados pela sedução do poder ilusório que esse mundo dá e que condena nossa alma a ponto de distorcer a verdade, confundindo liberdade com libertinagem, esquecendo que os privilégios de sermos livres em Cristo não eliminam a nossa responsabilidade de vivermos da mesma forma que recebemos os princípios do Senhor em santidade e obediência. Esse é o nosso desejo, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo, irmãos, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 26 até o versículo 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. As bênçãos da liberdade cristã na plenitude dos tempos que nós vivemos hoje de forma muito diferente daqueles que viveram antes da vinda de Cristo e que ali estavam confundindo nos dias de Paulo, se ainda deviam viver como alguém que não tem o Cristo ou se, vivendo como alguém que tem o Cristo, ainda deveria observar a lei como uma espécie de tutor. E para influenciar você na leitura desse trecho, devo lembrá-los que o capítulo 3 inicia com a argumentação de Paulo em favor da justificação pela fé e Paulo cria um ambiente jurídico em que ele se opõe aos argumentos esperados pelos seus leitores que defenderiam, evidentemente, a lei no lugar da fé. Depois, lá no versículo 22 até o versículo 25, que resultaram na nossa última meditação, Paulo deu resposta sobre o papel da lei antes e depois do cumprimento da promessa. Então, observe que ele argumenta que a promessa de Deus não era lei, a promessa era fé. Abraão não foi o pai da lei, mas o pai da fé. Então, é uma confusão achar que é a fé que salva. Defendendo isso com argumentação, usando o próprio Abraão como um precedente jurídico, o Paulo diz, nós somos justificados pela fé e não pela lei. Então, você deve estar pensando que uma vez que a fé não justifica, ela não serve para nada. E o Paulo, então, responde sobre o papel da lei. A lei é muito importante, a lei é graciosa, a lei veio de Deus e a lei foi muito importante e ainda é. Ela não deixa de ser lei, ela não deixa de ser importante, mas ela muda um papel porque ela amadurece. Então, observe para esse trecho, o que nós devemos levar para essa leitura? O papel da lei está em voga. Paulo ainda fala do papel da lei. Pois no versículo 21 ele diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? E a resposta dele obviamente é não. Se não é contrária, Paulo, então qual é o lugar da lei? Para que ela serviu e para que serve hoje? Então Paulo lembra o aspecto temporal da lei no versículo 23 e 25. Ele coloca, olha, antes que viesse a fé, a concretização da promessa pela fé, que é a vinda de Jesus. Antes de Jesus ser conhecido, o Cristo foi prometido e não sabíamos quem era o Cristo. Agora sabemos. O Cristo morreu. Ele pagou o pecado. Antes que viesse esse tempo, a lei tinha um propósito. Mas vindo a fé, ou seja, reconhecendo o Salvador, a lei perde aquele propósito. Mas a lei tinha somente esse propósito? Não. Assim como um pai não acompanha o filho pela vida toda, o pai acompanha o filho até o casamento. Evidentemente que na mente de Paulo era assim que funcionava E, evidentemente, na mente daqueles que ainda preservam isso nas Escrituras, funciona. Não no mundo que nós vivemos, que os pais ainda acompanham os filhos com 50, 60, 70, 80, 90, e a vida toda dependendo dos pais. Mas não é assim no mundo bíblico e não devia ser também no mundo virtuoso. Mas o Paulo está pensando, olha, o papel do pai é acompanhar até o casamento. Casou, acabou. Então, os solteiros que aqui estão, a mentalidade de Paulo não é assim? Você não era infante? Sim. E você já amadureceu? Não. Mas se você é solteiro e está dizendo, não, mas eu já amadureci, meu pai já não manda em mim. Então, puxa o carro. Vá casar e vê tua vida. Porque enquanto estiver na sua casa, seu pai vai dizer, você tem idade, mas não amadureceu. Agora, nesse sentido, se amadureceu, é a hora de casar. Esse é o filtro natural. Vá viver tua vida e ser livre. Porque enquanto estiver aqui, quem é a ordem? Eu sou o tutor, eu sou o educador e eu vou guiar você até a maturidade. O Paulo pega essa figura para dizer, a lei é como um tutor que pega na infância e agora que casou. O pai deixa de ser pai? O pai se torna inútil? Não. O pai continua. E todos os princípios que ele deu devem percorrer e seguir o coração do filho na maturidade. Então Paulo diz, a lei serviu assim. Deus colocou a lei como uma figura materna ou paterna, como um tutor, como um aio. Acompanhou, veio a plenitude, ela deu liberdade, mas ela não desaparece. Ela não é inútil. Ela tem propósitos que continuam a vida toda, mas aquele que levar a maturidade já foi alcançado. Então não pode confundir. É conduzir a maturidade que é Cristo, porque o Paulo diz, olha, antes da fé, nós estávamos sob a tutela da lei. Para que serve a tutela? Para não perder a direção, para reconhecer o Messias. E no versículo 25, tendo vindo a fé, não estamos mais subordinados. Agora, é aquela ideia do filho que casou e o pai não subordina mais o filho. Não é subfamília. Filho, você é um homem, filha, você é uma mulher, e agora você tem sua própria casa e você é livre para conduzi-la. Mas não sem os princípios que eu ensinei a você até hoje. Explicado isso, então Paulo coloca uma figura de que a lei tinha um papel que cessou. O papel que ela tinha como tutor para a salvação. Ela nunca salvou, mas ela foi levando até o Salvador. Vindo a salvação pela fé, que era a proposta messiânica, e que sabemos que é Jesus, esse propósito desaparece. Se já não há um tutor, isso significa liberdade? E o Paulo usaria tranquilamente essa palavra, sim. Não liberdade plena, porque isso não existe, mas o Paulo usou na carta aos Gálatas, sim. Em Cristo Jesus nós somos livres do jugo da lei. Assim como o filho que casa está livre do jugo do pai. Ele não deve mais obediência ao pai, mas ele deve obediência aos princípios que o pai representou na vida dele e representa ainda. E isso que Paulo chama de liberdade. O problema não está na palavra liberdade dentro do contexto de Paulo. O problema está na mente dos pecadores que dizem, se Paulo falou que eu sou livre, não preciso de lei, posso viver tranquilo sem obediência. E o Paulo vai dizer, nunca afirmei isso. Não confunda liberdade com libertinagem. A liberdade que um filho alcança dos pais não é liberdade dos princípios que regem o próprio pai. Nenhum dos meus filhos ainda casou. E eu estou lá colocando leis, e eles estão sob o meu jugo. E o meu jugo é pesado, com chicote, vara e tudo que exige a natureza. Estou brincando com o chicote, tá? Com a vara não, com o chicote é brincadeira. Mas o que acontece? Um dia eles vão crescer, amadurecer e vão casar. E eu vou dizer, agora vocês estão livres. Vocês podem usar celular na hora que quiser, o computador na hora que quiser, vocês vão para o lugar que quiser, chegam a hora que quiserem e está tudo certo. Vocês não estão mais sob meu jugo. Mas os princípios que eu coloquei sobre a vida de vocês, que regrou, eles continuam regrando a minha. E eu espero que continuem regrando as suas. Aí o Paulo fala assim, a lei fez isso e ela trouxe. Quando chegou o Salvador, ela falou assim, agora você não precisa mais do meu papel como tutor. Mas os princípios que eu carregava para você reconhecer o Salvador continuam ainda sobre as suas costas para a sua santificação por ter conhecido o Salvador. É isso que o Paulo chamou de liberdade, não libertinagem. Porque o Paulo menciona que a lei foi dada porque as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado. Se você ainda é pecador, a lei tem utilidade. E esse discurso vai acompanhar Paulo até o capítulo 5, quando no versículo 13 vai afirmar, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ter liberdade não significa dar ocasião à carne. Nesse sentido, irmãos, a lei nunca salvou. Ela apontava para o Salvador. No passado, cumpria-se a lei na esperança de encontrar o Cristo. Agora a cumprimos, porque o encontramos. Ela nunca salvou, mas apontava para o Cristo. Encontrando o Cristo, nós agora cumprimos, não para encontrar, mas porque encontramos. Antes cumpríamos para não nos perder para chegar. Agora que chegamos, cumprimos para adorá-lo, porque o encontramos. Então nós encontramos esses versículos a partir do versículo 26, que conclui o capítulo 3, que agora sem o aio é aquele tutor, há liberdade, mas também há responsabilidade. Aliás, não é assim também na nossa vida? Os filhos jovens não veem a hora de ter liberdade. Pai, não vejo a hora de casar para o senhor parar de mandar em mim. Você fala assim, eu também não vejo a hora. Quem falar amém, casa. Hein? Se não falar amém, fica a vida inteira aí. Então o pai fala assim, tá bom, filho, então é isso aí. Eu espero que você não veja a hora mesmo, queira liberdade. Aí o filho depois se casa, que você também casou e sabe que você está casado. Agora você fica assim, puxa, como eu gostaria de voltar a ser jovem e ficar sob a tutela do meu pai. Não é assim? Porque quando eu era, eu e meu pai decidia tudo, comprava tudo, pagava todas as minhas contas. Agora, os boletos sou eu que pago. Sou eu que tenho que fazer tudo. Então você fica assim, a liberdade vem com muita responsabilidade. É assim também a figura do Paulo. O tutor vem e você começa a reclamar do tutor. Aí o tutor te entrega e fala assim, e agora? Agora eu sou livre para fazer o que eu quero? Não, para cumprir as responsabilidades que meu tutor me impregnou. Então ele diz, olha, mediante a fé em Cristo Jesus, observe que em todos os versículos o Paulo faz questão de dizer, foi pela fé, mas foi pela fé no Cristo, não foi você mesmo que chegou lá. Versículo 27, fostes batizados em Cristo e de Cristo vos revestistes. Versículo 28, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, olha, então o Paulo faz questão de dizer assim, você não é livre de Cristo, você é livre do tutor. Mas quem deu o tutor não foi Deus? Sim. O tutor não era para dar o princípio? Sim. Esses princípios continuam se você é de Cristo. Quem é de Cristo nunca vai perguntar. E eu já ouvi muitos cristãos perguntando. Sabe qual é a pergunta que você nunca deve fazer se você for de Cristo? Pastor, esse negócio de salvação pela graça não depende das ações humanas? Não. Ah, que maravilha. E se eu perco a salvação se eu pecar? Não, dependeu de você? Não perde. Que maravilha. Então eu posso pecar à vontade? Se alguém faz essa pergunta, é porque ainda não entendeu o que é a salvação. E crente nenhum pode fazer isso. Porque o próprio Paulo disse, olha, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que faremos? Pecaremos à vontade para que a graça seja maior? De jeito nenhum, que loucura que é essa? Se você entendeu que foi perdoado, agora você vai querer obedecê-lo. É isso que o Paulo faz. Você não é salvo pelos seus méritos, porque você cumpriu a lei. Você é salvo pelos méritos daquele que a cumpriu. E você não vive livre, você é liberto do tutor, mas é preso em Cristo, porque foi Ele que te resgatou e comprou. Se vocês são dEle, vivam para Ele. Responsabilidade. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E essa identidade nós temos, mas essa identidade surge da maturidade, que gera liberdade, mas não anula responsabilidade. Observemos então, na sequência desses versículos, que o Paulo faz questão de nos acrescentar essa ideia da identidade, da maturidade temporal e do papel da lei agora na maturidade. Nós somos filhos e filhos da maturidade. O que significa isso? Versículo 26, ele disse, pois todos vós. Note aqui que nós já temos um apelo de Paulo na linguagem, que Paulo muda do nós para vós. É aquela condução que o Paulo faz de, olha, nós, mas ele quer concluir. Então, prestem atenção. Então, chama a atenção dos ouvintes e ele agora fala diretamente a eles, porque o Paulo não tinha nenhum problema com essa crença, e sim seus ouvintes. Então, ele apela, olha, mas antes que viesse a fé, nós estávamos, de maneira que a lei nos serviu, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos. Então, até o versículo 25, o Paulo faz questão de colocar a doutrina, nós, de forma geral. Mas agora o Paulo diz, pois todos vós. É uma forma conclusiva de apelar, de concluir aquele apelo jurídico que ele começou no capítulo 3. Todos, sem distinção, sejam judeus e gentios. Paulo está, evidentemente, comparando essas duas etnias, porque os judeus diziam que os gentios, se convertendo, deviam seguir a lei dos judeus. E aí cria aquele embaraço. Então Paulo, quando fala todos, está falando todos ali, os judeus e gentios, que não há distinção. Houve distinção no passado, mas não há mais distinção. Não com a religião judaica, mas com a origem de onde nasceu. Antes de Cristo, se você tivesse nascido aqui no Brasil, por exemplo, que nem havia sido ainda civilizado, você estaria aqui e jamais saberia da existência do Cristo. Jamais estaria esperando o Cristo. Estaria adorando aí a floresta, o mato, o raio e por aí vai. Mas se tivesse nascido também na Europa, que já existia o velho continente, você ia adorar algum deus pagão, grego, romano, persa e alguma coisa do tipo. Você nem sequer saberia que deveria esperar um Cristo. Então Paulo diz, lá antes do Cristo ser conhecido, quem nasceu em Israel tinha vantagens. Porque ele nascia sob o domínio da lei. Os seus pais doutrinavam com a lei e a lei preparava aquele sujeito para reconhecer o Messias. E, infelizmente, aqueles que deviam receber não receberam e não perceberam, ignoraram. E agora a fé foi expandida para os gentios. Então Paulo diz, lá no passado tinha vantagem e hoje não tem vantagem nenhuma. Todos, sem distinção, judeus e gentios. Filhos de Deus, que é um novo nascimento que vem pela adoção daqueles que não eram filhos. Mas nos tornamos filhos de Deus. Então Paulo fala, pois todos vós, note, seja judeu ou gentio, todos vós sois filhos de Deus. Aí Paulo coloca uma identidade que é possível na maturidade. Isso é tão possível que o próprio Jesus, narrado no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, Jesus diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é muito fácil perceber isso, que todo ser humano é uma criatura de Deus, foi por ele criado. Mas nem todo ser humano é filho de Deus. O filho de Deus, segundo as Escrituras, só é aquele que crê no Salvador, em Jesus. Todos aqueles que o receberam como um Senhor de suas vidas, esse sim é um filho de Deus. É uma outra identidade. Você nasce com a sua identidade, a constrói e um dia descobre que quem sou eu nesse mundo, quem sou eu na fé e o que serei depois que terminar essa vida. E essa pergunta te conduz, não é por isso que nasci, não é para isso e não é assim que quero terminar. E você conhece o Cristo e aí chamamos isso de conversão, a sua mente muda e você percebe nas Escrituras que a fé te torna um filho de Deus. E o filho quer obedecer ao seu pai. E obedecendo o seu pai, se tornando maduro, ganha a liberdade do pai. Mas não abandonam os seus princípios, que também continuam regendo seus pais biológicos. São filhos, mas Paulo usa esse aspecto temporal que é trazido para o versículo, que nós temos que levar para a leitura, que são filhos da maturidade. Maturidade temporal, em que Deus se revela, foi se revelando pelos homens, trouxe o Moisés que dá uma lei, e aí os homens são tutoriados por ela. Vem o Cristo, e Paulo chama isso, então, fase da maturidade. O que significa que tanto você quanto eu já nascemos livres do tutor. Se na década de 70, alguns aqui na de 60, outros na de 50, 70, ninguém aqui acho que nasceu antes de, sei lá, da década de 20 pelo menos. Será que tem gente aí? Acho que não, né? Não, né? Não tem ninguém? Levanta a mão se você tiver, mas se você conseguir. Se você nasceu na década de 20, imagino que não vai conseguir levantar a mão. Mas, brincadeiras à parte, todos nós já nascemos na era da maturidade, ou seja, ninguém aqui viveu antes de Cristo. Então, o que Paulo chama agora de maturidade é aqueles que nasceram depois do Cristo. Porque se tivesse nascido antes, você não saberia quem era o Cristo. Mas agora, todos nós já nascemos sabendo. Nós não nascemos mais sob um tutor da lei para nos conduzir a ele, porque a própria Escritura já nos apresenta quem ele é. Então, você já nasce dizendo, então quer dizer que eu não sou filho, não sou filho, não sou filho, e eu não tenho que esperar o Messias? Não, o Messias já veio, não tem que esperar, você tem que simplesmente crer nele. E você já é livre desse aio que era a lei, do tutor, já nasce na maturidade. O versículo 1 do capítulo 4, que Paulo vai continuar o assunto, ele diz, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. O próprio Paulo vai trazer a memória de que houve um tempo que mudou, como toda geração. Você é escravo, aí você é adotado, passa a ser filho e como filho tem herança. Assim também é a vida espiritual. Vocês são filhos de Deus por meio da fé. Por meio da fé em Jesus, vocês são adotados na família de Deus, então passam a ser filhos, por meio do qual se alcança essa filiação. No capítulo 3, no verso 7, observe. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, Paulo faz questão de dizer, se você nasceu em Israel antes de Cristo, você tinha privilégios nacionais. A lei está circulando, você tem acesso à palavra, mas você não se torna filho de Deus só por ser filho de alguém que é filho de Deus. Deus não tem netos. Então, o que significa? Você nasce numa família de filhos de Deus. Mas pela família acreditar na lei, ela vai colocando a lei para você. Aí chega uma hora que você reconhece, porque o próprio Paulo está dizendo, olha, nunca foi a filiação biológica que torna o sujeito filho de Deus. Sempre foi a fé. Abraão é o pai da fé. Aquele que crê se torna filho de Deus. Quem não crê é filho de alguém que é filho de Deus, mas como Deus não tem netos, então não resolve. Isso não muda antes e depois de Cristo, porque sempre foi pela fé. A diferença é que é pela fé e a lei conduz a fé. E agora nós temos a fé e a lei não conduz mais a fé. A lei é para os que já estão na fé a obedecer. Esse aspecto muda na maturidade. E ele termina dizendo que é em Cristo Jesus, pois Jesus é o Cristo prometido desde Abraão, portanto é o único objeto da fé, sendo ele Jesus, nunca a lei, nunca o aspecto humano, a religião, mas sempre o Messias. Há uma menção muito importante que quero trazer à tona, é uma menção muito comum, popular, que está lá no Evangelho Puro e Simples, do C.S. Lewis, que escreveu, o Filho de Deus tornou-se homem, num trocadilho para dizer que o Filho de Deus se tornou homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Se o Filho de Deus não tivesse se tornado homens, nós poderíamos até ter a lei, mas jamais o seríamos. Sempre foi pela fé. Se não houvesse, nós teríamos o crédito, mas jamais poderíamos sacá-lo. Você nunca vai tomar posse disso, porque não é uma realidade, é uma promessa. Mas quem nasce depois de Jesus, como nós nascemos, já não é mais uma promessa, porque ela já foi cumprida. A promessa foi cumprida. Hoje, qualquer um pode se tornar filho de Deus. Basta crer naquele que veio. Não precisa mais esperar a promessa, porque ela foi cumprida. Os verdadeiros cristãos, notem isso, desfrutam de grandes privilégios sobre o Evangelho. Já não são considerados servos, mas filhos. Filhos são criados sob proteção até que amadurecem e então recebem o presente da liberdade. Contudo, para que pecadores não confundam liberdade com libertinagem, a vida adulta vem acompanhada de muita responsabilidade. É assim na fé. Então Paulo entende, antes a promessa, e a lei ia preservando você até a promessa, como um pai acompanha o filho. Veio o Cristo, e a lei diz, agora segue o teu caminho, não se esqueça de mim. Mas segue o teu caminho, o propósito foi alcançado, a promessa foi cumprida. Assim também é que a nossa vida aconteceu com a lei espiritual. Em Cristo nós somos filhos de Deus, e essa identidade surge da maturidade, que gera liberdade, mas não anula a responsabilidade. Se somos filhos de Deus na maturidade, já nesse aspecto, nós já nascemos na maturidade, onde você crê e vai adiante, não tem que esperar, porque a promessa foi cumprida. O versículo 27 e 28 também nos apresenta essa identidade como uma forma, como algo conclusivo na mente de Paulo. Nós temos uma identidade em Cristo. E quem tem uma identidade não se perde. Quando nós lemos, por exemplo, o provérbio 22:6, que é muito conhecido e memorizado. Provérbio 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Já explicamos esse verso diversas vezes aqui, toda vez que devemos lembrar do papel dos pais, do discipulado e da maturação do indivíduo. Que criança, naquele contexto, não tem a ver com idade, mas vai desde o nascimento ao casamento. Quem produziu o provérbio, que é uma alegoria retirada do cotidiano, entendia que a liberdade e a maturidade vêm no casamento e não com a idade. É o casamento que representava isso naquela cultura. Então, quem é ali o infante? O infante é aquele que está ainda crescendo. E uma vez que ele matura, casa e se torna adulto. É uma figura bem cabeça aberta, cabeça fechada. Ou cabeça aberta, precisa que o pai encuque. E o cabeça fechada, ele tem que encucar. Essa posição da cabeça tem a ver com aquele mandamento, honrar pai e mãe, já que honrar é baixar a cabeça. O senhor é o tutor e eu sou o filho. Casou, e agora? Casou, agora eu sou o tutor que vou ter meus próprios filhos. Então, honrar é baixar a cabeça para dizer, pai, o senhor é o guia, guia-me na infância para que eu não me perca, até que chegar à maturidade, vou obedecer os princípios. E o provérbio com isso diz, Ensina então o infante no caminho que tem que andar. Dá ele princípios, dá ele direção e enraíza de tal maneira que se as raízes forem profundas, quando ele envelhecer, envelhecer quer dizer maturar, casar, se tornar livre, ele nunca vai se desviar daquilo. O filho vai seguir os princípios do pai. Já apliquei isso diversas vezes aqui para lembrar a todos nós de que nossos filhos, às vezes, seguem até o time que nós torcemos. Isso porque nós, brasileiros, somos muito firmes com o time que torcemos. É muito comum para nós, especialmente corintiano. Mas assim, quanto pior a coisa, mais pega, não é? É assim que funciona. Você não vai ter filho de corintiano palmeirense de jeito nenhum, senão ele mata, ele extermina na infância, né? Ele não sobrevive até a maioridade. Ou ele converte ou vai. Mas nós não fazemos a mesma coisa, a brincadeira e a parte, né? Mas nós não fazemos, às vezes, as mesmas coisas com a fé. Nós fazemos com o que nós gostamos. O sujeito gosta de futebol, ensina o filho a gostar de futebol. Gosta de um time, ensina a gostar. Gosta de tal coisa, ensina a gostar. E a fé, às vezes, é tão rasa e superficial que você é cristão e o seu filho não ama o mesmo Deus que você. Será que é porque nós estamos amando pouco? E amamos muito mais o time de futebol do que a fé? E falamos mais do time de futebol do que da fé? E vivemos mais o time de futebol do que a fé? É possível que fique aí só um lembrete. Mas que, por que digo isso? Porque o provérbio ensina, ele não vai se desviar, ele vai fazer tudo diferente do pai. Ele não tem que repetir o que o pai faz, o que o pai é, mas os princípios estarão lá, não se desviarão. Ele não se desviará dele. E o Paulo, tendo essa família em mente, tendo esse conceito educacional em mente, vem com a ideia do tutor do aio. Um tutor, quando faz bem o serviço e a lei fez, não nos desviamos mais daquele princípio. Está ali, a lei nunca salvou e me trouxe, e eu não abandono, porque agora eu quero cumprir aquela lei. É minha identidade. E alguém que tem identidade forte, ele não se desvia, ele não se separa, mesmo com liberdade. Ele pode dizer assim, o meu pai não está mais aqui, mas a lei, a fé que ele impregnou no meu coração, continua aqui. Tem a ver com a minha identidade e eu não consigo abandonar. Todo lugar, toda decisão, todas as minhas escolhas, eu vou lá e eu descubro que essa identidade cristã é tão forte que ela continua comigo. É nesse sentido que o Paulo fala, que a lei cumpriu e todo aquele que tem essa identidade de filho não esquece que é filho longe do pai. Você está longe do pai, mas se perguntar quem é o pai, você sabe, o meu pai é Jesus, meu pai é Deus e eu não posso envergonhá-lo. Eu tenho liberdade, eu posso fazer o que quiser, mas eu carrego comigo essa identidade. Eu sei de quem eu sou filho, eu sei da minha filiação. Então Paulo lembra isso, de que nós temos uma identidade, somos livres nessa plenitude do tempo, mas não sem responsabilidade, porque a identidade nos cobra. Porque todos quantos, diz ele, todos quantos, novamente, é uma identidade relacional direta com Deus. Todos quantos? Todo mundo na Terra? Não. Somente aqueles que estão na relação direta com Deus através do Cristo. Esses têm essa identidade de filho. E esses que têm identidade de filho, que vivem essa identidade, aí sim ele pode ser livre à vontade. Porque jamais vai deixar a responsabilidade. Ele sabe quem ele é. E essa figura do seu pai nos seus ombros pesa sobre ele. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, é um novo nascimento. Aí está em voga batismo e circuncisão. Porém, digno de nota que batismo e circuncisão não são ritos equivalentes. Muito se confunde isso no nosso meio de ritos com equivalentes, de que o batismo cristão substituiu a circuncisão. Não, não no rito. Rito não tem nada a ver. Mas é a ideia que Paulo usa de inauguração. Nós empregamos a ideia de batismo mais do que o rito. O batismo é uma inauguração. É quando você começa alguma coisa, começa uma identidade e é batizado. Tanto é que no Antigo Testamento, o batismo que foi negado ao povo, ele era sinônimo disso. Exemplo, um sujeito ia ser rei. Então eles chamavam o rei, ungia com óleo e batizavam o sujeito na purificação lá no Mikvá. Tudo que mudasse, se quer casar, mudou a identidade e vai assumir outra coisa, muda-se o nome. Mas vai perceber que eles mudavam até o nome dos reis. A figura do rei era tão importante porque ele deixa a vida particular, se torna alguém público, muda-se o nome e é ungido publicamente para que ele, a partir daí, entendesse a sua identidade não pode ser apagada. eram ritos de inauguração. E o batismo também foi empregado pelos apóstolos e por Jesus como uma inauguração na fé. O sujeito não crê. E se convertendo, faz o que com ele? Quando crer, batize o nome do Pai. O batismo paga pecado, purifica pecado? Não, isso aí é fé. Mas para que o batismo? Ah, o batismo é um símbolo público de que ele inaugurou a fé. Ele tem uma outra identidade, uma outra vida. Então ele tem que ser levado a público e batizado. Então, o símbolo de inauguração para o judeu também foi assim, com o estrangeiro. Quando o estrangeiro chegava àquela nação, ele dizia, eu creio no seu Deus, quero viver com vocês. Então, o que eles faziam com o homem, somente com o homem, evidentemente? Olha, então você precisa se circuncidar. Não quero, então você não é bem-vindo entre nós, porque você está negando a nossa fé. Mas se aceitar a fé, aceita a circuncisão. O Paulo fala nesse aspecto, que o novo nascimento é dado somente àqueles que foram batizados em Cristo. Na figura agora, que não é o rito de mergulhar na água, porque o rito é o símbolo, mas é aquela ideia de que em Cristo você estava fora, e agora você está batizado nele, imergido nele. Você teve uma nova vida, um novo nascimento, que vai ser figurado também depois no mergulho dado na água. Mas Paulo está dizendo, olha, os judeus acham que é circuncisão, os cristãos acham que é batismo, mas eu estou falando daqueles aqueles que iniciaram uma nova vida em Cristo. É muito parecido com Romanos capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos só de Romanos 6, mas Paulo tem o mesmo discurso lá. E ele diz, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Paulo estava dizendo assim, olha, nós identificamos com Cristo quando cremos, foi só com a vida? Não, foi com a morte também. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Paulo diz, se você, quando creu em Jesus na vida, mas creu também na sua morte, tem uma identificação completa com Cristo, se torna filho de Deus, porque se ele ressuscitou, você também será premiado com a ressurreição. Você se identifica com ele, você está batizado nele. Então, na hora de viver como ele, não serve? Essa seria a contestação de Paulo. Senhor, eu me identifico com o Senhor, creio, sou salvo, tenho os privilégios e as bênçãos da fé. Não sou mais condenado. Mas como eu sou cristão, sou livre, posso viver de qualquer forma. Ah, então você se identifica com Cristo para a salvação e não com a vida dele? Não com a obediência? Não com o caráter dele? Me perdoem os carismáticos aqui, mas no sentido daqueles que acreditam aí em milagres, em unção pessoal, porque se os apóstolos tiveram, nós vamos ter também, se Jesus andou sobre as águas, vamos também, se Jesus curou, eu curo também. Você notou que é a mesma coisa que nós fazemos assim, nesse sentido? As pessoas se identificam com Cristo que salva, mas não se identificam com Cristo que vive em obediência. Aí você vê o mundo carismático, eles olham melhor, se Jesus curou, eu curo também. Mas Jesus também sofreu e morreu na cruz. Você vai sofrer e morrer na cruz também? Isso ninguém se identifica. Quero andar sobre as águas como ele. Ah, mas você quer também sofrer como ele? Levar as pedradas que ele levou? Ser crucificado como foi? Torturado como foi? Aí ninguém se identifica. A prosperidade, não é isso? Se o Abraão foi rico, o Josué foi rico, o Davi foi rico, por que eu não posso ser? Você pode. Mas por que nós não contabilizamos os pobres? Para dizer a mesma coisa. Se Paulo morreu na pobreza, por que eu também não posso? Isso nós não identificamos. É nesse sentido que o Paulo fala, olha, se você se identifica com Cristo nas coisas boas, tem que se identificar nas coisas ruins também. A liberdade que Cristo te dá vem com a responsabilidade que ele teve. E aí tem uma figura que Paulo vai trazer, olha, de Cristo vos revestiste. Se você se identifica com ele, é batizado nele, você também tem que se revestir dele. É completo, não pode ser só a bênção, tem a responsabilidade também. E Paulo usa uma figura que eu vou colocar a palavra toga viril porque ela é mais comum para nós no mundo romano, mas o Paulo emprega do mundo grego a figura de linguagem. Embora naquela altura os romanos dominavam toda a região, era Império Romano, boa parte daquilo que seria grego, e então a toga viril é a mesma usada nas duas culturas, mas a expressão toga viril vem dos romanos, que é o manto da maturidade. Era muito comum no mundo antigo e também era comum no mundo persa, no mundo hebreu, no mundo egípcio, toda aquela cultura, e os ocidentais também utilizaram por longo tempo. O que era a toga viril? Era uma espécie de roupa que a pessoa usa até a maturação, que identifica os homens dos meninos. Acho que isso seria uma boa moda se nós adaptássemos ela aqui. Né? Eu sou a favor disso. Quando o Arthur fez o rito de passagem dele, que nossa cultura não tem, não é comum para nossa cultura, mas eu disse para ele, olha, até lá você tem essa liberdade de se vestir como infante. Agora, meu amigo, começa a vestir como homem. Como é que é vestir como homem? No mínimo, uma camisa de botão, uma camisa polo. Para com essas camisas cheias de figura que ninguém entende nada, de cor que ninguém sabe identificar. Essas coisas de infância. Você fica assim, vestindo como super-herói. Mas você fala assim, mas eu tenho a minha camiseta de super-herói. Ah, eu estou falando do meu filho. Você pode continuar usando sua figura do Batman e andando pela rua aí tentando caçar criminosos à meia-noite. Não tem nada a ver com isso. É, pode continuar. Mas tem que chegar uma hora em que você tem que amadurecer até nisso, não é? Meu filho, você não é mais criança. Vamos tirar essas coisas infantis. Vamos começar a assumir responsabilidade. Isso já é uma forma de educar. Então, lá no passado, eles tinham a toga viril. O que é a toga viril? Era o manto da maturidade. Que você só usa aquela roupa. E todo mundo trata você como infante. Aí chega uma hora em que você tem que trocar a toga. Porque quem está com a toga e tem uma faixa colorida, opa, esse aí não pode ser tratado de qualquer jeito. É desrespeito tratá-lo como infante, uma vez que ele já não é mais infante. Então, quando Paulo usa essa figura, ele está dizendo, olha, quando vocês foram identificados com o Cristo e creram nele, vocês amadureceram. É a ideia de revestir, trocar de roupa e colocar uma roupa de maturidade. Eu tenho aqui uma faixa que me lembra quem eu sou e que eu não posso me comportar de qualquer forma. Eu não posso falar de qualquer jeito porque eu tenho uma identidade que é vergonhoso ter essa roupa e se comportar diferente. Era isso que a toga viril representava. É vergonhoso você ter uma toga que mostra que você é um homem se comportando como criança. Então ele coloca, se vocês foram identificados com ele, então, meu amigo, tem que se portar como ele. Senão é vergonhoso. Romanos 13, 14. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não cuideis nas coisas da carne para satisfazer os seus desejos. Olha, meus irmãos, agora que você cresceu, amadureceu, a lei apontava para o Cristo. Conhece o Cristo? A lei é para a obediência por causa da sua identidade. Não há mais distinção na maturidade. Então Paulo entende, lá na época, antes de Cristo vir ao mundo, a lei nos tratava como infante. Ela não salvava, mas ela os mantinha na direção. Então Paulo diz, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. No passado, se nascesse em Israel, tinha vantagem. Hoje, não tem mais. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É o fim da exclusividade daqueles que tinham acesso. Agora, meus irmãos, somos todos um só em Cristo. Ela está disponível a todo mundo. Não é preciso mais da lei para conhecer o Cristo, porque ele é conhecido. A lei agora, ela serve como um mandamento. E assim nós temos também para nós cristãos. A lei nunca salvou, mas apontava para o Cristo. Nós que nascemos na maturidade, a lei não precisa nos apontar ao Cristo, porque nós já o conhecemos. Então, para que serve a lei? Para obedecermos. E Jesus disse, vá pelo mundo, pregue o Evangelho, e todo aquele que crer, batize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a guardar todos os meus mandamentos. A lei agora é para o cristão obedecer. Ela não aponta para o Cristo, porque nós já conhecemos o Cristo. Você explica quem é Jesus, ensina quem é Jesus. Ele crê, é salvo. Não precisa da lei como um tutor. Mas agora que você é salvo, conheça a lei por causa dos mandamentos que caem sobre aquele que tem essa identidade. Somos um só em Cristo, diz Paulo. Colossenses 3:11. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou citadino, escravo ou livre, mas Cristo é um em todos. Você pode conhecer o Cristo sem nunca ter conhecido a lei. E depois de conhecer o Cristo, vai querer conhecer a lei para cumprir os mandamentos. Antes, tinha que conhecer a lei para esperar o Cristo. E agora não mais. Nesse sentido, olha o que diz Efésios 4:11-14, palavras de Paulo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios, na carne, note, nasceram gentios no ocidente, não nasceram no mundo que tinha lei. Vocês eram chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, não tinha como esperá-lo, identificá-lo. Separados da comunidade de Israel, ou seja, uma vez que vocês não viviam lá, vocês eram estrangeiros às alianças, não conheciam as alianças, não conheciam a promessa. Então, vocês não tinham esperança nenhuma, não podiam esperar por nada. Era viver como pagão e morrer como pagão, sem Deus no mundo. Mas agora não é mais assim. Agora, tanto faz nascer lá ou aqui, porque a lei não tem mais esse propósito. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo tornou todos iguais. Eu sou o Cristo. A lei não precisa mais fazer você esperar, porque já vim. Agora creia em mim, disse Jesus, e você será salvo. E sendo salvo, vá conhecer a lei para obedecer os meus mandamentos. É isso que o Paulo diz, somos um, não faz diferença mais. Nesse sentido, ele termina dizendo que não tem diferença, porque todos vós sois um em Cristo, que é o fim da exclusividade. Agora nós somos um só, nessa expectativa de cumprirmos a lei de Deus. Só os salvos podem. Em Cristo, deixamos de ser forasteiros, errantes sem lar, perdidos no mundo. Tornamos-nos parte de um povo cujo Deus é o Senhor. Fomos resgatados por alto preço e libertos das correntes da escravidão. Hoje somos tratados como filhos, não mais como escravos. Nossos pecados foram perdoados. Somos justificados e livres da condenação. Nossa história foi reescrita pelo sangue derramado na cruz. Recebemos nova vida e uma identidade redimida. Não somos definidos pelo passado, mas pelo que nos tornamos em Cristo. Somos marcados pela graça, não pela culpa. Nossa identidade não repousa na dor que nos feriu, mas na graça que nos curou. Somos filhos, não escravos, herdeiros, não perdidos, livres, não condenados, curados pelo amor que nos fez nascer de novo. É uma forma de resumir essas palavras de Paulo. Se essa for a nossa identidade, como podemos viver de qualquer jeito? Como podemos nos comportar de qualquer jeito? A lei não salva, mas eu quero obedecê-la, porque sou um salvo. Ela não salva, mas ela me torna digno, se a cumpri-la, daquele que me salvou. Eu quero cumprir os mandamentos, não para que me salve ou para identificar o Salvador. Eu já conheço o Salvador. Identificação não preciso mais. Não há essa vantagem para quem nasce em Israel, nasce no Brasil hoje. Somos um só, precisando do Salvador. É até um erro que já comentei aqui, pregando Gálatas, que alguns cristãos cometem. Olha, se o fulano nascer judeu, ele tem vantagem? Nenhuma, talvez tenha até mais prejuízo. Ele vai nascer numa religião dominante que vai talvez impregnar tanto conceito na mente dele que ele não vai reconhecer o Cristo, talvez seja pior. Ah, mas ele conhece o hebraico, vai entender melhor a Bíblia. Quem conhece português entende melhor Machado de Assis? O problema não está na língua, está na forma de interpretação. Nascer em Israel, saber hebraico, não te ajuda a entender a Bíblia. Só te ajuda a ler no idioma que foi escrito. Mas todo brasileiro interpreta bem os textos escritos em português? Não. Depende da fé, da pressuposição e de humildade de espírito para não colocar suas crenças nas escrituras. Então não tem vantagem. Se a lei não serve mais para identificar, porque já temos a identificação pelas escrituras, qualquer um hoje pode crer em Jesus sem o auxílio da lei. Ela não tem mais esse papel. O papel dela encerrou como tutor. Mas para salvar, então ela parou de salvar? Não, ela nunca salvou. Esse papel ela nunca teve. Mas o papel da obediência para esperar, não precisamos esperar. Se já alcançamos, o papel da obediência ainda continua, por causa da identidade. Observe, então, que em Cristo nós somos filhos de Deus e essa identidade surge na maturidade, que gera liberdade, mas não anula a nossa responsabilidade. Por fim, irmãos, versículo 29. As bênçãos da liberdade na plenitude dos tempos que nós ganhamos em Cristo Jesus. Ganhamos liberdade, mas também temos a responsabilidade. Somos filhos da maturidade, temos uma identidade em Cristo, então nós somos parte integral dos planos de Deus. Esse é um outro incentivo espiritual de Paulo para reconhecer. E se sois de Cristo? Se sois, Paulo começa dizendo, não com uma dúvida. O se sois é, será que vocês são? Não, olha, vocês são. E se sois, então Paulo pressupõe que sejam eles cristãos, por isso mudou a linguagem, para aquela conclusão de apelo. Vocês são cristãos, então preste atenção, sejam coerentes. Se você é um cristão, seja coerente, você tem uma identidade. E se sois, não é uma dúvida, mas um apelo direto, e esse apelo é um apelo à coerência entre a fé que professam e a vida que vivem. Se um sujeito diz, eu creio em Jesus e sou liberto da lei, posso fazer o que eu quiser, é um crente porque a salvação não depende de obras. Se crê em Jesus, é salvo. Mas a salvação não te salva da ignorância. Note isso. A salvação perdoa os seus pecados porque é de graça. Mas a salvação não salva, não elimina a ignorância do salvo. Um sujeito que diz assim, eu sou um cristão, não perco a salvação, então eu sou livre para fazer o que eu quero, é um sujeito que nunca entendeu nas Escrituras o papel da lei, porque a lei não tinha poder de salvar. E ao mesmo tempo é incoerente na sua ignorância, porque ele afirma, eu sou de Cristo, sou salvo por ele, mas eu não tenho nenhuma intenção de obedecê-lo. Isso é incoerente. Porque o principal elemento que te leva à fé, note isso, que eu não quero duvidar da salvação de ninguém, cada um sabe de si, mas o principal elemento que acontece em nosso espírito quando chegamos à fé é um quebrantamento. É uma perplexidade de espírito que você chega àquela conclusão. Sem Jesus eu ia para o inferno. E por méritos merecia. Ele pagou os meus pecados. Como essa mensagem não te quebranta e fica assim, mas Senhor, o Senhor é tão bondoso que perdoou os meus pecados e me deu o céu de graça. O Senhor não me deu um presente, o Senhor não me deu uma roupa, um carro, o Senhor não me deu uma viagem. O Senhor me deu a salvação. Que bom que o Senhor me deu e agora eu vou fazer tudo o contrário para te ofender. Olha, não tem sentido. Se esse sentimento primeiro, primário, for genuíno, o segundo também é. Tem que existir essa coerência. Ou então é falsidade, ou então é religião. Isso pode acontecer com muita gente na igreja, que nem salvo é. Ele vai se acostumando com o Evangelho. Ele vai para a igreja. Ele absorve a palavra de Deus como Bíblia, como texto, não como voz de Deus. Ele vai ao culto como uma liturgia religiosa para final de semana, para acalentar a consciência de que ele fez alguma coisa religiosa. Ele tem até as virtudes do Cristo, porque começa a fazer aquilo que o Cristo tem, mas nunca tem o Cristo. Não tem o Salvador. Porque não há perplexidade. Então o que o Paulo está falando é coerência. Se vocês são de Cristo, olha, então vocês têm uma identidade como filhos. São descendentes de Abraão. Então a lei foi dada pelo mesmo Deus que deu a promessa. Cumpri-la para a salvação é um erro, mas não cumprir porque é um salvo é um erro do mesmo tamanho. É um apelo à coerência. Se você professa essa fé, tem que ser coerente, porque vocês são de Cristo. É um privilégio exclusivo dos salvos. Dos que estão nele. Somente esses são filhos. E somente esses podem se comportar como filhos. Em Atos capítulo 13, no verso 38 e 39, observe um discurso que foi trazido rememorando toda a evolução da revelação de Deus lá no passado. E é lembrado, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas. Ele está falando de Jesus. É só por ele. Mas ele acrescenta, todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés nunca justificou, sempre foi o Cristo. Só que ele não era conhecido. E agora é. E esse é um privilégio somente dos que creem nele. E esses que creem nele ganham uma identidade de filhos. E eles são os legítimos filhos de Abraão. Portanto, descendentes de Abraão verdadeiramente, e tem direito à promessa. Sabei, pois, no versículo 7 do capítulo 3, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Esses é que são de fato filhos. Se são filhos, são esses também os herdeiros. Herdeiros segundo a promessa, herdeiros legítimos da promessa. Romanos 4,16, Paulo disse, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então Paulo coloca, deixa eu contar uma coisa para você, se você nasceu sob o regime da lei, tinha que esperar o Cristo, e crer no Cristo que te fazia filho de Abraão, embora tivesse no regime da lei. Se nasceu fora do regime da lei e conheceu o Cristo, diferença nenhuma, somos todos iguais, todos um só, porque Abraão é pai de todo aquele que crê, não daquele que nasceu no regime da lei. A lei nunca tornou ninguém filho de Abraão. A lei era para os filhos de Abraão. Se você crê no Cristo, é filho de Abraão, porque se identifica com Cristo, é pela fé. Então a herança também é para você. Herdeiros ser legítimos da promessa. Para nossa conclusão, note para levarmos a aplicação e resposta ao Senhor desse sermão. Todo mundo se alegra pelo privilégio de ser escolhido. Todo mundo se alegra com isso. Quando descobrimos que nós somos eleitos para alguma identidade, para qualquer coisa. Até para time de futebol, na esquina de casa, quando alguém te escolhe para o time, você fica, uau, que maravilha, você se sente o Pelé. Não é? Todo mundo gosta de ser escolhido para alguma coisa boa. Todo mundo se alegra quando tem esse privilégio. Me escolheram. Mas eu diria a vocês, irmãos, que nenhuma honra no mundo supera o fato de sermos eleitos nos planos de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão a salvação, ele já disse que era pela fé. E desde então veio Cristo, e desde então, vindo Cristo, os homens continuam chegando a Deus e tornando filhos pela fé. O Paulo chama isso de os eleitos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Somente aqueles que se sentem privilegiados pela fé, do qual nós devemos reconhecer nessa manhã. Se você é um salvo, você é um privilegiado, porque no mundo perdido, Deus resgatou a sua vida. E esse senso de salvação, de ter sido escolhido para a fé, que não era mérito seu, tem que te motivar a dizer, Senhor, então não é a lei? Não. Então para que serve? No passado, para que as pessoas pudessem crer no que haveria de vir. Agora que você já sabe quem é e você crê e está ligado a Jesus pela fé, a lei é um privilégio. A lei tem que ser um desejo. Eu quero cumpri-la, porque ela é do Senhor. Eu nunca devo cumpri-la para ser salvo, mas eu não posso desprezá-la porque ela é do Senhor. É um mandamento para os que creem. E é um privilégio viver num mundo onde Deus não abandona os seus filhos e continua instruindo através da lei. Em Cristo somos filhos de Deus. Essa identidade surge da maturidade, que gera liberdade, mas não anula a responsabilidade. Se nós somos filhos da maturidade, temos uma identidade em Cristo e somos parte integral do plano de Deus, Romanos 6, de 1 a 7, para você entender isso, respondeu o Senhor aquelas perguntas iniciais. Olha o que Paulo escreveu. Com esse espírito, que diremos, pois? O que podemos falar? Que comentário deveríamos fazer acerca dessa realidade? Se nós somos livres em Cristo, identificados com Cristo, não é a lei, não é a fé, não é a obediência, é o Cristo. Mas o que nós faremos depois de sermos livres nele? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Libertinagem? E Paulo falou, de modo nenhum. Não é o que se espera daqueles que entenderam a liberdade em Cristo. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Como alguém que sabe que é salvo, perdoado pela graça, eleito no plano de Deus, recebeu o milagre da salvação, não deseja cumpri-la, a lei de Deus, agradá-la em tudo? Como, Paulo pergunta? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Como vamos viver se nós sabemos que a nossa identificação com Cristo é com o todo? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se nós identificamos com ele na vida, identificamos também na morte. Então, quando fomos batizados, nós simbolizamos, morremos para o mundo e revivemos para Deus. Então, viva uma nova vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, tendo esta convicção, nunca negando esse procedimento que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quando eu encontro a fé, o Paulo está dizendo, naquele momento você vive como filho de Deus, mas há uma exigência da morte para si mesmo, daquela vida que você tinha anteriormente. É outra vida. Então eu pergunto a você quais sentimentos surgem ao saber que você é livre em Cristo e não está mais sob o jugo da lei. Quais sentimentos? Desejos de cumprir, de viver a lei de Deus? Ou já que sou livre, posso fazer o que eu quiser e Deus aceita tudo? Qual é a tua identidade na fé? Como a fé em Cristo molda você e influencia suas ações? Te faz querer obedecer porque você é um filho e quer agradar o Pai, mesmo que o Pai não exija para ser salvo. Você é filho pelos méritos dele, não pelos seus. Mas sendo filho, todo o Pai espera que você o honre. Vamos orar e vamos nos colocar diante de Deus. Convido você a se colocar em pé. Senhor nosso Deus, no início dessa meditação, afirmamos ao Senhor do nosso privilégio e reconhecemos que ao meditarmos na palavra somos lembrados por Paulo de que a salvação pela graça e através da fé em Jesus nos dá privilégio, somos libertos, ganhamos uma nova vida, ganhamos uma identidade, não estamos sob o jugo de um tutor que lá no passado era rigoroso em conduzir os homens para esperarem o Senhor. Nós que vivemos na era da maturidade, nós já conhecemos o Cristo independente dela. Mas a lei do Senhor ainda é a tua voz. Ela ainda direciona a santidade daqueles que encontraram o Salvador. Por isso, Senhor, rogamos de tudo, sobre tudo que nós meditamos, que não haja entre nós ninguém de coração tão duro, que continue defendendo a libertinagem diante da liberdade, que não queira fazer suas próprias vontades, justificando que são livres em Cristo e podem fazer o que quiser. Também não nos permita deturpar o Evangelho, deturpar a seriedade da tua casa, da liturgia ao Senhor, da santificação, do culto, em nome de uma liberdade, que porque somos livres, nós podemos fazer o que quisermos da tua casa, da tua palavra, e da nossa vida que não é nossa, de fato é tua. Mas que cada um seja conduzido, jamais esquecendo os privilégios de serem livres no Senhor. Mas que esse privilégio da liberdade venha carregado de responsabilidade dos que querem também te adorar. Que seja essa a nossa realidade, em nome de Jesus. Amém.